Estudo realizado pela Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, na Inglaterra, estima que os casos notificados aqui no Brasil representam aproximadamente 11% do total. Então, estamos vendo apenas a ponta de um iceberg. As mais recentes análises da evolução da epidemia permitem prever uma situação grave à medida que a transmissão sustentada se estabeleça definitivamente, que é o que já está acontecendo em todas as capitais e municípios, também do interior do país, não apenas as capitais, não é? Atingindo inclusive as populações mais vulneráveis. Análises de especialistas em modelagem computacional indicam que a Covid-19 avançará em certas partes do Brasil de uma forma mais rápida do que a maioria das previsões vem indicando. São simulações, né, que apontam aí que em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, o vírus pode estar se propagando mais rapidamente do que se projetava há cerca de 20 dias. E como dizem os especialistas, o Ministério da Saúde tem dito, não chegamos ainda ao pico da pandemia. Eu converso sobre o assunto com o professor Domingos Alves, ele é do Laboratório de Inteligência em Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Bom dia, professor, como vai?
Bom dia.
Muito obrigada por conversar aqui com o ouvinte da Rádio USP, nos fazer entender um pouco sobre como vocês trabalham em cima de dados e fazem estas previsões, não é? Essas projeções, eu acho que é melhor dizer, não é? Projeções sobre números. Professor, você pode explicar de forma mais geral como é que isso é feito, esse trabalho é feito, para que o ouvinte entenda e especialmente confie nestes dados que são científicos?
Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui com vocês. Olha, de uma maneira geral, nós estamos tentando constituir um grupo, né, de voluntários, inclusive, né, a nível nacional, de uma área mais geral aí chamada de ciência de dados, né, que envolve físicos, matemáticos, biólogos, médicos, né, que estão trabalhando com essa, tendo essa iniciativa de a partir de olhar os dados, né, da evolução, principalmente da evolução dos casos, né, aqui no Brasil, né, a gente trabalhar com vários modelos matemáticos típicos, por exemplo, de modelagens de epidemia, de surtos de epidemia. Né? Uhum. Isso é feito, por exemplo, em epidemias aqui no Brasil de dengue, até da SARS, né, quando nós tivemos aí os casos aqui no Brasil e no mundo também. Então, o nosso grupo em particular está tentando extrair desses dados, né, o melhor cenário possível que a gente possa ter de previsão. Como você mesmo comentou agora, né, essa previsão, essa estimativa, tem que ser sempre tomada com muito cuidado, né, tanto para no sentido de não pensar num cenário muito ruim de evolução da epidemia, como também não pensar, não minimizar, né, os casos que estão acontecendo. Né? Uhum. A gente trabalha com várias ferramentas, particularmente o meu grupo tem tentado o máximo possível adaptar ferramentas que estão sendo usadas no mundo inteiro para fazer a modelagem desses dados. Inclusive você citou aí, né, o caso do Imperial College, né, que faz projeções de cenários, inclusive com várias estratégias, né, de controle, e a gente está tentando adaptar isso para o cenário brasileiro. Uhum. Né? Só um detalhe a mais com relação a isso, você também comentou um fato bastante importante que estava estabelecido na nota técnica que nós acabamos publicando, né? De que a gente tem que trabalhar num foco, né, mais específico dessa modelagem. Ou seja, não ficar olhando para os dados integrados, por exemplo, para o Brasil, né, ou até mesmo para estados, mas olhar os focos dessa doença em municípios específicos, principalmente nos municípios em que essa doença já se alastrou bastante.
Aí esse é um diferencial, então, professor. Então, não é pensar no país, mas em pontos de focos que podem estar em diferentes municípios. Pode estar, por exemplo, São Paulo, a capital, está entre esses, imagino que entre esses municípios de atenção, mas também municípios pequenos.
Exatamente. Por exemplo, no nosso site, nós nós criamos um site, né, que é para fazer o monitoramento e análise, né, dos dados da Covid aqui no Brasil.
Uhum.
Então, por exemplo, no estado de São Paulo, né, nós colocamos um mapa ali, né, com os dados integrados até ontem, né, para todo o estado de São Paulo. É interessante, quando você olha esse mapa,
sim,
e que você vê, por exemplo, então, lá nós colocamos cada bolinha, o tamanho da bolinha é proporcional ao número de casos em cada município. Então, por exemplo, o estado de São Paulo, obviamente, a cidade de São Paulo tem uma bolinha maior, certo? E à medida que você vai se afastando do município, né, de São Paulo, você vai vendo que vão aparecendo outras bolinhas de tamanhos diferentes, já com espalhamento dessa doença pelos municípios. Quando você olha aqueles dados, fica mais ou menos claro, né, que isso é bastante interessante, né, que o padrão de espalhamento, ele se dá em torno das principais estradas, a Anhanguera, a Vargas, né, as estradas principais, e elas vão se disseminando para outros municípios. Então, veja, o foco para o estado de São Paulo, o foco principal da disseminação, o que a gente chama da primeira onda, né, em que antes das medidas de restrição, né, as pessoas ainda estavam se deslocando entre os municípios,
uhum,
com bastante intensidade, você vê que essa primeira onda criou esse padrão de espalhamento a partir da cidade de São Paulo para outros municípios. Agora a gente está entrando numa segunda onda, em que o espalhamento ele está se dando dentro de cada município. Então a gente tem que começar a olhar para esses municípios, tentar fazer modelos, por exemplo, que prevejam a cada medida que seja tomada de restrição, né, qual é o efeito disso para aquele município. Então, para São Paulo vai ser uma coisa, lembra? São Paulo tem uma linha de metrô, certo? Tem internamente. Por exemplo, o Ribeirão Preto não tem, né? Então, veja, é quase certo, né, que a disseminação para a cidade de São Paulo vai ser diferente para Ribeirão, vai ser diferente para Campinas, vai ser diferente entre os municípios. Então, é fundamental que, nesse momento, nós comecemos a monitorar o espalhamento da doença em cada município, inclusive dando subsídio para os gestores, né, sobre a situação do atual, né, e quais são as predições que existem frente às medidas que estão sendo tomadas, entendeu?
Uhum, sim, porque eles têm estruturas diferentes. Eu dei um excelente exemplo, que é o do transporte público,
pois é,
não é? Que aqui em São Paulo é fundamental. Aqui tem metrô, lá não tem metrô. Então você vai ter que pensar agora nessa segunda onda dentro. Primeiro foi dos grandes municípios para os menores via estradas, agora é dentro do município. Então vamos fazer um mergulho dentro de... Vamos falar de São Paulo. Vamos começar com esse exemplo. O que é que vocês estão prevendo ou projetando? Eu não gosto muito dessa palavra prever. Parece coisa de futurologia. Mas projetando, professor, para São Paulo nas próximas semanas. O que esse movimento está mostrando da epidemia?
Olha, as nossas projeções, então, veja, nós fazemos projeções, por enquanto, que são simples, inclusive trabalhando com modelos simples do tipo exponencial, inclusive porque a mídia tem lançado, né, muito essa ideia de que a epidemia cresce exponencialmente, né?
Uhum.
Então, por exemplo, nós temos alguns modelos de predição exponencial para São Paulo, com projeções, como você mesmo falou, para os próximos 10 dias. E aí, você olha para a cidade de São Paulo, você vê um crescimento acentuado para os próximos 10 dias, com uma previsão de número de casos específicos lá para daqui a 10 dias. O que tem que ser olhado nesse modelo? Primeiro, como você mesmo falou, eu não estou fazendo predição, eu estou fazendo projeção. Quando eu faço uma projeção exponencial, eu tenho que levar em consideração, inclusive, que os erros da minha projeção crescem também exponencialmente.
Ah, sim.
Então, quanto mais para frente eu faço a predição, mais errado eu vou estar. Então, na verdade, o que a gente está monitorando? Como que a curva está mudando dia a dia, certo? Se ela está ficando... Se ela está crescendo mais intensamente, menos intensamente. E, inclusive, isso é importante e tem que ser tomado um cuidado muito sério com relação algumas expectativas, inclusive pela ansiedade das pessoas, né, com relação ao comportamento da epidemia. Por exemplo, recentemente foi divulgado, inclusive na Folha de São Paulo, né, um estudo feito dos dados brutos, né, do caso da cidade de São Paulo, em que pegava, por exemplo, os dias 23, 24 e 25 de março, né, em que os dados mostravam que a curva, né, de ascensão dos casos, né, estava dando uma diminuidinha, certo? Aí alguém menos desavisado falou, olha, isso daqui já é efeito, né, das medidas que foram tomadas de contenção para a cidade de São Paulo.
E não?
Infelizmente, não, não é, porque no dia 26, tá? A partir do dia 26, então no dia 25 teve até uma quedinha, no dia 26 subiu bastante o número de casos, certo? Ou seja, o que a pessoa estava vendo era uma flutuação em torno dos dados. Uhum. Essas flutuações são comuns durante uma epidemia. Então, a gente, é bom sempre frisar isso. Quando a gente está fazendo, de novo, você falou a palavra certa, projeções, nós temos que tomar cuidado de não pensar que aquilo ali pode ser uma projeção. Então, por exemplo, para alguns casos que a gente está observando, as nossas projeções estão apontando, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, que a curvatura, né, da ascensão dos dados aumentou um pouco nos últimos dias. Ou seja, que aparentemente, né, as nossas projeções estão dizendo a seguinte coisa, que possivelmente para os próximos dias vai dar uma acelerada nos casos no Rio de Janeiro. Certo? Uhum. Tá? Então, assim, essas projeções, elas têm que ser tomadas cuidadosas. Elas servem bastante, por exemplo, para o serviço de saúde estar, tá, informado com relação, por exemplo, às ações que ela está tomando, que eles estão tomando, certo? Se está surtindo efeito ou não. Agora, a gente só consegue fazer essas projeções e avaliar adequadamente em intervalos de tempo aí, eu chutaria, né, otimisticamente, tá? De duas em duas semanas. Uhum. Tá? Ou seja, qualquer ação que a gente tome com relação a esse bicho, a disseminação desse bicho, tá, a gente tem que ser cuidadoso, tá, em fazer, não fazer afirmações muito otimísticas nem tão exageradas.
Tá, então, tá? Nesse meio termo, então vamos lá. Projeções não tão, né, minimizadas, nem tão exageradas, não houve esse ligeiro achatamento como se imagina, ou seja, as medidas de isolamento social continuam sendo fundamentais, porque o pico virá, será nos próximos 10 dias, em São Paulo, no Rio de Janeiro e no estudo de vocês também em Brasília, não é, professor? Agora, seria ir um pouco demais se eu questionasse o número de casos, vocês conseguem projetar os números?
Então, lá no nosso site, a gente tem umas projeções, por exemplo, por município, né? Uhum. Então, de qualquer maneira, então, deixa eu te dar um exemplo prático do que a gente está conversando aqui. Então, por exemplo, no caso da cidade de São Paulo, né, a gente está projetando para os próximos 10 dias que São Paulo vai chegar a 4.427 casos no dia 5 de abril. Ou seja, eu estou fazendo uma projeção para 10 dias. Só que o meu erro de flutuação aqui tá dando a seguinte coisa. Por exemplo, que no dia 5 de abril eu posso ter também esse valor ou até 6.640 casos ou um limite inferior até 2.213 casos. Então você observa que o espaço aqui é muito grande, né, da, sim, minha previsão. Tá?
Agora, média seria 4.427.
Exatamente, para daqui, tá, a 10 dias. E daqui a 10 dias é um chute muito grande. Eu ficaria mais tranquilo em fazer uma projeção para daqui a 5 dias, 6 dias, tá? Em que eu diria que as minhas projeções estariam mais realísticas com os casos. De qualquer maneira, e aí eu já vou pegar um detalhe que você falou agora, de qualquer maneira, o que mostra as nossas projeções é que, e que você pode confiar com isso, é que nós, na cidade de São Paulo, nós ainda estamos num processo de ascensão de casos. Tá? Então, por exemplo, é um pouco, como é que se diz, prematuro a gente afirmar que daqui a 10 dias nós vamos atingir o pico. Eu diria que daqui a 10 dias ainda nós não atingimos o pico dessa epidemia.
Uhum.
Certo?
Certo.
Então, assim, é bom saber disso, e a população saber disso, tá? Para estar preparada para se manter nas medidas de restrição ou até começar a pensar num prazo maior que essas medidas de restrição vão ter que ser tomadas. Entendeu?
Certo, porque não estaremos ainda no pico em 10 dias. Essa é
provavelmente
que é a questão.
Isso é uma medida que a gente está querendo soltar agora, inclusive numa segunda nota técnica, uhum. né? Fazendo projeções, né, para o pico. Né? O quando que nós atingiríamos o pico da epidemia. Tá?
Para vocês seria mais ou menos quando? Quer dizer, certamente não será nos próximos 10 dias, não será.
Olha, eu te afirmaria com um grau de certeza bastante grande que não seria nos próximos 10 dias, mas eu não consigo te dar hoje okay. um grau de certeza de quando que isso vai acontecer. Inclusive, é bom frisar a seguinte coisa. De novo, o monitoramento dos municípios se torna fundamental nesse sentido. Por quê? Porque podem começar a haver algumas variações importantes em cada município, certo? E essas variações aumentar a tendência de crescimento de cada curva, da curva, para esse município especificamente, tá? Veja, deixa eu colocar um cenário um pouco mais complicado, inclusive para fazer predição. Você sabe muito bem que no Rio de Janeiro, né, os casos, eles começaram a se disseminar, tipicamente, na classe média alta, certo? Mais recentemente, nós tivemos os primeiros casos, tá, anotados em favelas.
Uhum.
Não existem dados hoje no mundo, tá, de como que a epidemia vai se disseminar nesses cenários. Por exemplo, de comunidades que têm uma carência maior de recursos. Vou te dar um exemplo prático disso. Você sabe que dos fundamentos, né, do controle dessa epidemia é a disponibilidade de fornecimento de água. Então, como é que vai ser o crescimento desses casos em comunidades que têm um déficit de abastecimento de água? Como, por exemplo, em algumas comunidades que o vírus começou a crescer agora, no Rio de Janeiro. Aqui, para nossa região, sudeste, sul, o abastecimento de água tem uma cobertura de acima de 95%.
Uhum.
Isso não é a mesma realidade, por exemplo, para regiões do norte e do nordeste.
Quer dizer que o ritmo será diferente, porque o risco a que essas populações estão submetidas é maior, porque sem água, como é que vai fazer a higienização básica, né, professor? É isso que o senhor está dizendo.
Possivelmente.
Os cenários são diferentes.
Inclusive, isso pode explicar, por exemplo, uma coisa que a gente colocou agora no nosso site, né? Os dados comparados, São Paulo, Rio, Brasília e Fortaleza. Fortaleza é uma cidade que tem preocupado porque os dados vêm crescendo bastante lá. E quando a gente faz um cálculo aqui, que são o número de dados por 100 mil habitantes, Fortaleza passa na frente de todos os outros municípios. Possivelmente ali está havendo algum tipo de fenômeno diferente do que está acontecendo em outras capitais, entendeu?
E não dá para saber o que é ainda?
Ainda não. A ideia do nosso grupo é começar a fazer inferências com relação a isso. Na verdade, de novo, não é do nosso grupo. É desse grupo maior, né? Por exemplo, existe um grupo na Fiocruz, né, que já está tentando fazer predições, né, inclusive da mobilidade interna em cada município e como que isso pode alterar a disseminação do vírus dentro de cada município,
uhum.
entendeu?
Por isso é que cada município tem que ter um modelo. E você tem que colocar todas essas variáveis, né, professor, nas projeções.
Essa é a nossa hipótese de trabalho. Essa é a nossa hipótese de trabalho, que não, inclusive, não é muito bom você ficar olhando para os casos do Brasil.
Geral.
Porque você pode estar perdendo alguns detalhes que explicam os dados brasileiros. Entendeu?
Perfeito.
Por exemplo, uma coisa que a gente teria que começar a monitorar daqui para frente são os casos de óbitos que estão acontecendo no Brasil. E como que está como que esses casos de óbitos estão mudando entre municípios. Porque talvez esteja escondido aí nesse aumento dos óbitos, tá? Alguma falta de alguma dificuldade do serviço de atender as pessoas, etc. e tal, entendeu?
Muito bem. Deu para ter uma ideia de como, então, essa ciência de dados, essa modelagem matemática para epidemias pode fazer projeções cada vez mais próximas da realidade, se forem pequenos espaços de tempo, né, como explicou o professor, e considerando as variáveis, é importante olhar o geral? Mas tem que olhar o específico, cada município, que inclusive, acho que destes dados, eles podem embasar ações, né, futuras, quer dizer, qual município tem que continuar mais tempo com a restrição, né, com isolamento social, qual município está, enfim, você a partir destes dados, e como diz o professor, né, projeções específicas para o município, é isso que a gente tem que olhar, e cada situação, aqui tem metrô, não tem metrô, aqui tem mais áreas de populações vulneráveis, menos áreas, enfim, para ter uma noção mais aproximada da realidade. Para concluir, nós não chegamos no pico, não chegaremos no pico nos próximos dias, e pode ser, como disse o ministro no fim de semana, que as medidas de isolamento e outras medidas mais restritivas, inclusive, mais sérias, possam ser tomadas nas próximas semanas. Porque vai se lidando com o cenário a cada semana, professor. Acho que é isso, não é?
Exatamente. Uhum. Perfeito. Você resumiu bem as questões.
E vocês vão divulgar uma próxima nota quando, professor, sobre...
Olha, nós temos uma dificuldade técnica que nós somos poucos ainda, né?
Claro.
Devíamos ser mais. Eu estou tentando correr o máximo possível e fundamentar isso também, que eu acho que é muito importante, em evidências. Aquilo que você falou, todo modelo matemático, ele é uma chance de você observar um cenário futuro, mas ele tem que ser tomado com muito cuidado, inclusive, quando você vai divulgar isso para a população, você tem que estar embasado de que aquela metodologia está adequada, porque senão você começa a fazer isso que está começando a ser espalhado na mídia, né? De pessoas que fazem umas predições mágicas e aí você duvida da metodologia, entendeu?
Que é o pior possível, né? Com base nisso que a população vai compreendendo algumas medidas. Muito bem, professor. Olha, nós estamos aqui à disposição para dados futuros, para novas projeções, à medida que esses estudos forem caminhando, ok? Nós estamos aqui à disposição no Jornal da USP. Eu quero agradecer muitíssimo a colaboração do professor Domingos Alves, do Laboratório de Inteligência em Saúde, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Obrigada, professor.
Eu que agradeço a oportunidade.